Se liga na palavra.
Alô, galera, estamos chegando aqui, começando mais uma edição do podcast Se Liga na Palavra. Hoje, na nossa segunda edição, né? A nossa proposta é estar discutindo temas atuais, sempre com base no que diz a Palavra de Deus, com o respaldo da Palavra de Deus, de uma forma informal, mais descontraída, com a linguagem que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Aqui conosco, a Laiane. Tudo bem, Laiane?
Olá, Osmar. Tudo bem?
Bom ter você aqui novamente.
Muito Ricardo. Bom estar de volta.
E o Ricardo, né, Ricardo? O Ricardo que acompanhou aí a repercussão da primeira edição do Se Liga na Palavra, né, Ricardo?
Tudo é isso bom? Aí, Osmar. Tudo jóia. Eu queria agradecer aqui em nome de todos aqui do podcast, todo mundo que comentou, que está nos apoiando, nos dando dicas para a gente melhorar. E é isso que a gente está tentando fazer, a cada dia fazer um podcast melhor, sempre levando o melhor da Palavra de Deus para nossas vidas.
Conexão, Se Liga na Palavra.
Bacana! E no nosso segundo programa nós vamos abordar um tema para todos nós cristãos refletirmos. O tema do programa é Cristão, Agente Secreto. E nós vamos falar sobre o comportamento do cristão fora das portas da igreja. E para isso, nós temos aqui um texto bacana para a gente começar compartilhando, que diz mais ou menos assim: aquele bêbado ali não é o rapaz que vimos cantando na igreja na semana passada? Talvez você já tenha se deparado com uma cena parecida como essa. Quantas vezes nós nos deparamos com pseudo-cristãos vivendo uma vida dúbia? Dentro da igreja é uma coisa, fora dela é outra coisa, é totalmente diferente. E todo mundo gosta de filme de espionagem, né? O agente secreto James Bond ficou mundialmente famoso por ser o melhor espião do mundo, o Homem-Aranha, que era um jornalista, né? E depois era um super-herói também. A melhor e mais fundamental característica de um agente secreto é que ele possui uma vida paralela, totalmente separada e diferente de sua vida profissional. Pode ser um matador profissional, pode ser um lutador exímio, mestre em várias línguas, né? Um excelente jogador de futebol, mas fora de seu disfarce leva uma vida normal, sem aventuras ou perigos, passando despercebido por onde vai. Então a gente está vendo aqui, né, Ricardo e Laiane, é uma situação que muitas vezes nós podemos estar envoltos nelas também. Né?
Com certeza. É o cristão, né, que veste a capa da espiritualidade, fala, agora eu vou sair de casa, eu vou ser cristão. Aí ele chega lá na igreja, eu sou cristão, levanta a mão, canta a Deus. Aí ele chega em casa, ele tira a capa e aí ele se revela quem ele é.
Você tocou num ponto interessante, eu até compartilhei com o Ricardo esses dias, né, Ricardo? Tem uma historinha que um garotinho pediu para o pastor se ele poderia morar na igreja. Aí o pastor, né, ficou intrigado com aquilo. Mas por quê? Não, é porque aqui o meu pai é totalmente diferente, né? Agradável, né?
Essa eu sabia.
Conexão. Se liga na palavra.
Bom, e para a gente entrar definitivamente no tema de hoje, nós vamos refletir aqui também sobre o versículo base, né? Do nosso Se Liga na Palavra. Está em 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 8, que diz o seguinte: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós.
Então aí está o nosso grande desafio, né? Mais um assunto polêmico, o nosso grande desafio de vivermos uma vida cristã de verdade, sermos cristãos em todo o tempo, né? Darmos um bom testemunho, o poder de influenciar as pessoas, que as pessoas vejam o brilho de Jesus na nossa vida. Não adianta a gente pregar uma coisa e não viver aquilo, que nem nós lemos aí, se Deus é luz, é porque ele é perfeito, e se nós estamos na luz, nós temos que praticar a verdade, senão nós estamos vivendo uma vida de engano.
Eu acho que isso é o primeiro grande desafio desse podcast, isso que nós vamos tratar aqui. fica um desafio para nós. Nós analisamos as nossas vidas para ver, será que as pessoas estão realmente vendo Cristo em nós quando nós estamos fora da igreja, quando a gente está no trabalho, quando a gente está, como o Osmar
citou, supermercado, né?
É
no,
futebol, né?
Será que as pessoas conseguem enxergar Cristo na gente? Será que a gente está brilhando mesmo a luz de Cristo
no nosso dia a dia, né?
Isso, e aí isso é algo muito importante que a gente vai ver em diversos lugares, em diversas passagens da palavra de Deus. Deus nos sempre cobrando isso: olha, você é diferente, você tem que ser diferente, e as pessoas têm que perceber que você é diferente.
Ô, Ricardo, você me fez lembrar uma coisa interessante que eu queria compartilhar.
Não é
outra
história
também
de pastor, não.
Não, não. Mas é sobre a origem da palavra hipocrisia. Na verdade, a palavra hipocrisia tem alguma coisa a ver com artista.
Teatro,
né?
É.
Porque ali você representa. E o que a gente percebe é que muitas vezes nós cristãos vamos na igreja e representamos, né? Ali nós assumimos o nosso papel de cristãos. E depois que termina o culto, depois que a gente retorna para casa, que a gente vai para a nossa vida secular, aí nós assumimos o nosso papel, a nossa identidade. Podemos dizer
o personagem
assim
do cristão, né? Porque no teatro você encena um personagem que não faz parte da sua vida, não tem o seu temperamento, você representa uma outra pessoa. É nesse sentido, Jesus cobrava muito isso dos fariseus, né? Falava: vocês são hipócritas, né? Porque vocês falam, mas vocês não praticam aquilo.
E aí eu lembrei, quando você falou de hipocrisia, eu lembrei do texto que a gente comentou, que conta lá a discussão que Paulo tem com Pedro, né? Na
Iguar, essa é muito
com
boa!
Com os irmãos, lá em Gálatas 2, se você depois quiser ouvir, ler aí na sua palavra, é Gálatas 2, versículo 11, a partir do versículo 11. Nós vemos que Pedro, lá em Antioquia, ele era hipócrita lá, né? Porque o que acontecia? Quando Pedro estava ali só sem os judeus estarem por perto,
com,
né?
Os
gentios, ele almoçava com eles. E se você for ver, almoçar naquela época, para a tradição judaica, almoçar com gentio era totalmente inaceitável. Ele tinha aquele preconceito. Pedro, ele almoçava com eles ali, mas quando chegou...
Tiago, né? Quando
chega Tiago com os judeus ali, o que ele faz? Ele imediatamente para de se alimentar junto. E aí Paulo... Depois, e aí mais pra frente a gente vê Paulo falando que ele vai confrontar Pedro frente a frente, né? Cara a cara mesmo. E ele fala assim, justamente essa palavra, né? Por que que tá havendo essa hipocrisia, né? E aí a gente, às vezes a gente fala: nossa, mas Pedro, hein? De novo dando mancada, né?
Pedro. O mesmo Pedro que nega Jesus, né?
Justamente.
Para que todos se recordem, Pedro, ele nega Jesus. E as pessoas falavam assim: ó, você não é aquele que estava com ele, mas eu acho que você estava com ele, ó, você fala como ele. E ele: não era eu, isso aí era outra pessoa. Então, quer dizer, Pedro, ele tinha essa característica, né?
Ele tomava forma de algumas, algumas situações, né? Porque tem até um versículo lá que Paulo escreve em Romanos 12:1, não vos conformeis, né? A gente lembra aí do camaleão. O camaleão é aquele bichinho que ele se adequa a qualquer ambiente, qualquer cor. Ele tem essa capacidade de adaptar as cores, né? Existe esse crente também. Se ele está no estádio de futebol, ele está ao lado de torcedores, ele se comporta como os torcedores. Se ele vai jogar, né, e ali ele recebe uma falta, uma infração, ele se comporta como os demais também.
Ele torna forma.
Ofende o juiz, né? Então toma forma, né?
E esse texto é legal a gente citar também para você conferir na sua Bíblia aí. Romanos 12, os versículos 1 e versículo 2, de Paulo instruindo a igreja mesmo a isso. Que aí diz assim, através da vida de Paulo, Deus fala assim: olha, vocês têm que se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável, porque esse é o culto racional, né? E se nós vemos isso, o que a palavra de Deus está dizendo, olha, o culto nosso não é dentro da igreja, não é aquele ritual que tem daquela mesma forma. O que a Bíblia está nos ensinando é que o culto é a nossa vida, o nosso sacrifício vivo. Quer dizer, o templo é o mundo inteiro, onde quer que eu vá, eu estou cultuando a Deus, né? Então eu não mudo a minha forma, né? Eu não tomo a forma do mundo, porque eu não mudo o que eu sou. Quando ele diz assim, mas transformai-vos pela renovação, esse transformar vem de uma palavra que quer dizer assim: você não pode mudar a sua essência. E a essência nossa é Jesus Cristo. A essência nossa é que nós somos diferentes do mundo, né? Então nós não podemos mudar a nossa forma, porque a gente tem a essência de Cristo em nós.
E essa transformação aí de Romanos 12, é através de uma renovação através da nossa mente, né? É você escutar a voz do Espírito e deixar o Espírito moldar você. E o mais interessante, que né, nós comentamos aí da história de Pedro, eu achei muito legal, e isso eu trago também para a minha vida, é que Pedro era uma pessoa comum. Né? Pedro não tinha superpoder, Paulo também. A gente lê a Bíblia, a gente vê a história de Abraão, de Noé. A gente fala assim, ah, eu nunca vou ser como eles, nunca vou, né? Acho que existe algo a mais nele. Mas eles eram pessoas normais, como nós, né? Pessoas que tinham erros. Pedro era o temperamento dele, ele era uma pessoa muito afoita, um temperamento assim, ansioso, né? Impossível. Então, por isso, impulsivo. Por isso que ele se deixa levar. E nós vemos aí as dificuldades na vida dele, só que ele deixou ser mudado por Cristo, isso é importante falar, né? Mesmo ele errando, né? Mesmo ele fazendo as práticas erradas, Pedro foi um grande pregador, foi um dos os primeiros a fazer parte da formação da igreja, né, de Deus. Então, nós precisamos deixar o Espírito Santo nos moldar, porque o Espírito nos transforma. Se nós temos uma vida de conversão, se nós temos uma vida de arrependimento, o Espírito Santo molda as nossas vidas, muda, lapida. E nós podemos sim ser pessoas que negam a Jesus, passar a ser um pregador de Jesus, que é a história de Pedro.
E qual o perigo que esse cristão camaleão está incorrendo? Em que situação ele pode chegar se ele permanecer dessa forma, Ricardo?
Então, eu acho que uma coisa muito, muito perigosa para quem pratica isso, e a gente tem que pensar se a gente não está praticando isso também. Por quê? Às vezes a gente fala assim, nossa, como Pedro era covarde, né? Mas a gente, às vezes, é assim também.
É verdade.
A mesma hipocrisia de Pedro, às vezes a gente é hipócrita também. Quando uma pessoa não percebe que a gente é cristão, ele acha que a gente nunca nem sabe quem é Deus, a gente está sendo hipócrita, porque a gente está vivendo uma vida dentro da igreja e vivendo outra vida fora da igreja. Mas eu acho que o maior perigo é quando você deixa de perceber que você está diferente. Porque chega um tal ponto que você se molda tanto, igual você vira um camaleão tão igual ao mundo, que você vive como...
A mente cauteriza, né?
Sim.
Você acha que você tá certo.
Você se conforma com o pecado.
Você acha que a sua vida está correta, que você não precisa mudar nada, que tá bom daquele jeito. E você acha que quando Jesus voltar, você vai subir com Jesus também.
Quanto mais você se afasta de Deus, mais baixa vai ficando a voz do Espírito Santo para você, não é verdade?
Com certeza.
O Espírito Santo não se afasta de nós, mas nós vamos nos afastar passando dele. E quando o Espírito Santo, a voz dele já não chega no nosso ouvido, é que a gente se torna pessoas horríveis mesmo. Por quê? Porque sem a voz do Espírito Santo, a gente nem sabe para onde ir. A gente vai andar por um caminho que a gente acha que é correto, vai fazer coisas que a gente acha que é normal, só que a gente vai se esquecer de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E aí o fim disso é a morte.
Eu lembrei também de um texto muito bacana do encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, vamos dizer, um encontro assim inovador, né? E Jesus, ele estabelece ali uma adoração válida, né? O que é uma adoração válida? E aí ele estabelece dois princípios. O espírito, né? A espiritualidade em verdade. Hoje nós vivemos, infelizmente, uma falsa espiritualidade, né? Como o Osmar falou, o mundo entrou dentro da igreja. Nós vivemos uma falsa espiritualidade. Mas Jesus, quando ele encontra a mulher samaritana, ele fala assim, vai chegar a época em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então ele coloca um padrão da espiritualidade verdadeira. E eu acredito muito que nós precisamos, que nem o Ricardo falou, refletir sobre as nossas vidas, as nossas atitudes, principalmente o nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia é um piloto automático. Você vai seguindo a sua vida no dia a dia, quando você vê, a semana passou e você não deu um abraço do irmão, você não ligou para uma pessoa para saber se ela estava bem. Então nós temos que refletir mesmo, porque pecado hoje em dia, ele meio que ficou em extinção. As pessoas não aceitam falar que estão em pecado, as pessoas não querem reconhecer que pecam. Por isso que elas vestem a capa, né, da falsa espiritualidade, porque elas querem dizer, não, eu não peco, não, eu não erro, eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
Mas na verdade elas já se conformaram, aquilo que a gente
isso.
falou, né? Aquilo lá não soa estranho para ela, né? Não machuca mais o ouvido quando ela ouve um palavrão, né? Ela não sente nenhum
quando ela fala
quando também. Ela fala um palavrão também, para ela isso é tudo normal, né?
Jesus, ele prega isso, né? Ele prega que você tem que ser de uma só forma. Então, quando ele fala com a samaritana, ele fala assim, olha, a mulher questiona Jesus, fala assim, não, mas Jesus, tem gente que fala para mim que o melhor lugar para adorar o Senhor, que o lugar certo de adorar o Senhor é em tal monte, os outros dizem que é em outro monte, mas Jesus diz assim, ó, olha, não, vai ter um tempo que não vai ter isso de um monte ou outro monte, né? E aí ele continua falando. Então, quer dizer, não existe um lugar certo para adorar a Deus. Adorar a Deus é um modo de vida. Você vai adorar a Deus através da tua vida onde quer que você esteja.
Na verdade, a gente tem que mudar o nosso interior para refletir o exterior. Né? O nosso coração transformado em Cristo Jesus, você vai refletir a glória de Deus. Uma mudança de fora para dentro. E o mundo oferece um padrão para nós que nós temos que cuidar o lado de fora primeiro. É o de fora que é o mais importante.
É só a gente observar a vida de Daniel. Onde Daniel convivia, Daniel vivia na Babilônia e ele não tomou forma daquele povo. Né? Ele não consentia com as atitudes daquele povo.
E nem comeu os manjares com o rei.
Exato, né? Não se contaminava, né? Manteve-se firme. Um outro exemplo é Moisés. Moisés foi criado onde? Moisés foi criado no palácio de Faraó. Com certeza, comidas, mulheres bonitas. Só que Moisés, ele manteve a sua crença em Deus, né?
E na palavra de Deus. Olha como é que é legal. Você lembrou desse texto? Eu lembrei de algo muito legal, assim, da vida de Moisés, que muita gente não sabe. Mas quem seria Moisés sem Deus? A Bíblia relata que Moisés chegou a matar um cara.
Exato. É verdade.
Né?
Antes aí ele foge pro deserto.
Ele foge. Então, você imagina quem Moisés seria sem a presença de Deus, né? Ele ia se tornar ali um egípcio também, da forma que ele ia se tornar talvez o rei ali, porque ele ia ser o próximo da... Né? E ele se tornaria talvez uma pessoa muito ruim, né? Talvez ele se tornaria um faraó como aquele contra quem ele combateu.
Ele poderia até ser um faraó, mas ele não iria libertar o povo do Egito.
Outra coisa, então, mudando de assunto aqui, que eu acho que vale a pena a gente discutir, é sobre o poder do exemplo. Eu acho que é algo assim, a gente sempre ouve falar, a gente vê muita história falando sobre isso, que a palavra ela ensina, mas o exemplo ele arrasta, né? E é verdade. Então, eu tenho até um versículo bíblico que eu separei aqui, eu acho legal você também que está ouvindo aí ler na sua casa. 1 Pedro 2, versículo 12, diz assim, ó: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Porque aqui ele estava falando, a igreja naquela época, que era a igreja estava começando a se formar, os judeus e outros povos lá, eles estavam perseguindo realmente os cristãos. Então o que acontecia? Eles tentavam buscar formas de acusar aquele povo de alguma coisa que eles estavam fazendo. E aí Deus vem e dá essa orientação para eles. Olha, vocês têm que andar irrepreensível mesmo, de acordo com isso que eu vos tenho ensinado, né? Para que eles não possam te acusar de nada, te encontrar em falta de nada. Mas pelo contrário, né? Que a sua conduta glorifique a Deus.
Assim como aconteceu com Daniel, né? Vasculharam a vida dele, né? Procuraram politicamente se ele tinha alguma coisa, se ele devia alguma coisa financeiramente, né? E até só conseguiram pegá-lo espiritualmente. Né? Então mostra aí a reputação de Daniel.
Então, desse versículo, eu acho legal a gente pegar o final dele, que fala, eu acho isso aqui é tremendo para nós, que a gente pratica ser um motivo para as pessoas glorificarem a Deus. Cara, isso é muito importante. O que será que eu posso fazer para as pessoas glorificarem a Deus? O Osmar já citou isso aqui hoje, no início lá do nosso podcast. O que uma pessoa vai pensar se eu, sendo músico, eu tenho uma vida, ele me vê lá fora na faculdade ou com os amigos, ele me vê lá com um comportamento totalmente torto, ou seja lá bebendo, ou seja lá fazendo alguma coisa errada, roubando, enganando, e ele chega na igreja e ele me vê lá. Será que se eu estou pregando o evangelho para essa pessoa, quando ela descobre algo disso para mim, será que alguma palavra que eu disser para ela vai valer alguma coisa? Quer dizer, você pode falar a Bíblia inteira, você pode dissertar a Bíblia para ele inteira, ele vai lembrar das coisas que você faz e o teu exemplo vai matar com a tua pregação. Você não vai ter moral nenhuma perante ele para falar. Então, quando a Bíblia fala isso, que o que a gente pratica também glorifica a Deus, eu acho que Deus está falando assim, olha, o que você faz fora da igreja faz publicidade para Deus, positiva ou negativa.
É verdade.
Você pode glorificar a Deus como você pode denegrir o nome de Deus. o cara vai falar assim, ah, então é isso que é ser cristão? Então eu não quero ser
porque
cristão.
Porque a primeira expressão das pessoas, aí é crente.
Ou então a pessoa fala assim, nossa, então eu tô melhor que ele.
Eu falo, pra que eu vou na igreja então, se for pra ficar desse jeito?
Um outro versículo que nos leva também a refletir sobre esse tema é, tá em Mateus 5:13, né? Capítulo 5, versículos 13 e 14, que diz que nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra. Somos nós que temperamos. Agora, você é luz só quando você vai na igreja? Não. Eu sou luz na minha casa, sou luz no meu trabalho, sou luz no lazer com os meus amigos.
Esse versículo, meu, eu acho que ele é um tapa na cara, né? Assim, abre o teu olho, né? Porque Jesus fala tão explicitamente sobre isso, né? O sal da terra, né? A gente vê lá falando que nós somos... Vamos falar primeiro do sal. Nós somos o sal da terra. E o sal, aqui fala sobre o sal que deixa de ter o sabor dele. A gente tem o que falar sobre isso também. Mas eu queria falar do sal, que ele tem a propriedade de preservar, né?
Conservar, né?
Então, o mundo ele está apodrecendo, literalmente. Nós vemos que a situação hoje é muito pior do que muitos anos atrás. Então o mundo está literalmente apodrecendo. E a palavra de Deus diz assim, olha, o mundo está apodrecendo e quem tem a capacidade de preservar o mundo é a igreja, né? A igreja tem essa propriedade que o sal tem de preservar. Se você quer que uma carne lá, a carne seca, né, que eles fazem isso, se ela quer que seja preservada, a gente coloca bastante sal nela, salga, né, a carne. Então o Cristo está falando assim, olha, para o mundo ser preservado, ele precisa da igreja. A igreja tem que ser sal.
Agora,
mas
se perder, insípida, né?
Se ela perder o sabor, para que que serve? Aí fala, né, o sal que perde o sabor, o que ele faz? Ele não serve nem para alimentar o gado, né? Ele é para jogar fora. Então a Bíblia está falando assim, olha, se nós não fazemos diferença no mundo, já que a igreja é aquela que preserva o mundo, se nós não preservamos o mundo mais, então nós não servimos para nada, nós somos inúteis. Então nós temos que lembrar disso para falar assim, olha, será que eu estou sendo útil no reino de Deus? Será que eu estou mantendo essa propriedade que a igreja tem que ter, que os filhos de Deus têm que ter, que é de preservar o mundo mesmo da iniquidade, do mal? E aí a palavra de Deus diz assim, olha, quem tem uma candeia, né, quem tem lá a sua luz dentro de casa, não vai esconder ela debaixo de uma vasilha, mas vai colocá-la no lugar mais alto da casa, né? Então quer dizer, se nós temos a luz, que é o evangelho, nós não podemos esconder essa luz. Quer dizer que a minha luz brilha só dentro da igreja? Quando eu saio da igreja, ela não brilha mais. Então eu escondo a minha luz dentro da igreja? Não. Então, para que a cidade seja iluminada, nós temos que levar a luz, e a luz do evangelho. Então essa luz tem que ser levada para fora da igreja também, por onde a gente andar.
Podcast Se Liga na Palavra.
Estamos finalizando assim mais uma edição do podcast, né? O Se Liga na Palavra. Você pode fazer o download no site www.seliganapalavra.com ou no www.soudapromessa.com.br ou até mesmo no www.redegospelhits.com.br. E lá, os ouvintes podem dar as suas opiniões, críticas, sugestões, né? Apresentarem sugestões de temas ou também, através do e-mail, mandar aí a sua mensagem pra gente. E a gente vai mandar um abraço, né, Ricardo? Pra esse pessoal que tá acompanhando aí. Se liga na palavra, anote aí, seliganapalavra@hotmail.com.
Eu queria agradecer também a todos aí que estão nos ouvindo até agora, aguentaram a gente falando aí.
É verdade, hoje rendeu, nós empolgamos.
Isso é porque a gente cortou muita coisa aqui.
Então que Deus possa te abençoar, e novamente eu digo, eu vou guardar essa frase para todo o final aí. Não acredite no que a gente está falando, mas abra a tua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, ver o que ela tem, para que você possa tirar a sua conclusão, para que você possa chegar à verdade, que é a palavra de Deus, a verdade absoluta. E lembrando também, gente, que a gente tem uma página no Facebook. Se você quiser procurar aí, dentro do Facebook, você procura a comunidade Se Liga na Palavra, podcast Se Liga na Palavra, e lá você também pode deixar o seu comentário, a sua opinião.
É isso aí, pessoal. Também quero agradecer a todos. Estou muito feliz de estar aqui, feliz com o pessoal que comentou. Nosso objetivo aqui é tentar fazer alguma coisa, né, pelo menos. E terminar, assim, a nossa participação dizendo um texto que Jesus fala para a grande comissão, quando ele chama os discípulos para irem pregar para o mundo, né, e fazer discípulos, que ele diz assim: portanto, qualquer que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me nega diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Então, que você tenha uma vida, que a sua vida confesse Jesus Cristo, que a sua vida mostre Jesus Cristo.
Tá certo, amém. Um abraço a todos aí, até o próximo
Se Liga na Palavra.
Conexão. Se Liga na Palavra.